Então, é um teste. É um teste que estamos a fazer para tentar que o podcast fique mesmo impecável. E cá está, é um teste. É um teste. Pá, é um teste, é mesmo um teste, sabes? É aquele teste que um gajo faz e diz, pá, é um teste.
É, preciso testar também.
Deverias.
É que eu estou a lamusar os meus dedos ainda com chocolate. Não sei se sabes.
É mesmo um teste, sabes?
É um teste e está impecável ou não está impecável?
Eu acho que está impecável, vamos ouvir.
E fizemos o teste, não foi?
Está feito o teste. Feito. É mesmo um teste. Teste,
é um teste espetacular. Vocês não imaginam o que é que acontece antes de começarmos a fazer o play oficial. Antes há um play oficioso que geralmente é muito engraçado e resolvemos manter este desta vez. E então, bem-vindos a mais um episódio. Espero que já estejam com saudades nossas, porque pela segunda semana consecutiva falhamos um episódio, o episódio de quinta-feira, mas não têm sido dias fáceis. Inclusivamente, hoje é sexta-feira. Voltamos a gravar sexta-feira à noite.
A primeira noite que eu estou em casa.
Desta semana. E ao contrário do que dissemos no início da semana, que foi, estamos a gravar este... Foi no sábado, da semana passada, que estavas com muita preguiça. Ah, mas agora as escolas abriram, nós durante a próxima semana até gravamos durante o dia.
Cheios de moral. Olha para eles a achar que iam gravar coisas e tudo.
Não, eu a achar que vinha assim uma semana calma, mais leve. E posso-vos dizer que esta deve ter sido das semanas mais duras que eu tive no último ano. Tão dura que eu hoje acabamos de jantar, encomendado, claro, ninguém cozinhou, portanto, tristes, falhamos redondamente o nosso objetivo para este ano. E apetecia-me muito não fazer nada e depois disse, não, vamos gravar podcast porque eu estou a precisar de deitar cá para fora. Isto foi uma semana dura e intensa, eu estou a precisar de falar porque eu sei que isto vai ser terapia e porque gosto de meter este bocadinho contigo, na verdade.
Muito obrigado.
Quer falar? Eu disse que tinha muito para dizer.
Sinto que eu hoje vou-me ouvir muito pouco, que a Mariana está que está. Está mesmo a precisar de largar isto.
Primeira coisa que eu vou fazer é felicitar-te pelo dia do pai, porque hoje estamos a gravar isto no dia
muito
do
obrigado.
Pai.
Recebi... Foi um choque e uma alegria saber que a minha filha já personaliza desenhos para dar ao pai. Eu achei que isto ia demorar muito tempo a chegar, mas não, ela já com um ano e meio, já se empenha na escola.
A nossa filha está muito crescida.
Para me dar presentes. E hoje deu um presente toda contente. Apesar de me ignorar um pouco.
E quem é o coração da Alice?
Eu pergunto-lhe quem é o coração da Alice e ela diz que é da mamã para me chatear.
Espero que vocês já tenham ouvido isto. Por acaso, devíamos deixar isto aqui gravado no nosso podcast. Eu vou procurar o vídeo para nós partilharmos aqui. Mas eu fui uma péssima mãe. Porque no meio deste caos, apesar de ter pensado no miminho para o Pedro que encomendei, e que curiosamente chegou hoje, que era o dia que tinha mesmo que chegar. Não sei se vocês querem adivinhar o que é que aconteceu. A encomenda veio via CTT e, engraçado, recebi um aviso, eu vou falar muito, mas também vou gaguejar muito porque eu estou muito cansada. Recebi um aviso na caixa de correio a dizer que eu às 10h15 não estava em casa. E a verdade é, eu estava em casa às 10h15, portanto, ou o senhor carteiro não pôs o horário, eu devo ter chegado a casa antes disso, eu fui levar a Alice à escola, hoje foi a minha vez de levar a Alice à escola, também já vamos falar disso, mas eu às 10h15 estava em casa. Portanto, eu como gosto do senhor carteiro que vem cá, que é muito simpático,
pois é.
Eu quero muito acreditar que não foi às 10h15 que ele veio, foi antes, eu tive azar e de facto a prenda foi entregue nos Correios de Moscavide, aos quais eu terei de ir na segunda-feira enfrentar uma fila daquelas poderosas para resgatar o presente do dia do pai que eu comprei para oferecer ao Pedro. Portanto, olha, o Pedro felizmente teve-me vindo a Alice, né? Também é o mais valioso.
Já viste? Fiquei mesmo triste não ter essa prenda.
Não ficaste nada, não ficaste nada. E pronto, e depois também fui aquela péssima pessoa que também um bocadinho na onda do que disseste no último episódio, não fiz uma publicação específica a agradecer ao melhor pai do mundo.
Estive mesmo à espera dela.
Não tiveste nada, não tiveste nada.
A publicação que ela fez no dia do pai foi de manhã.
Ah, esperem aí, eu vou mostrar.
Dizer que a Alice queria ficar só com ela na escola e por isso eu não servia para nada.
Não foi essa a principal publicação que eu fiz do dia do pai. Foi uma muito melhor. Foi uma muito melhor que essa que eu vos vou tentar aqui mostrar. Se o meu telefone colaborar.
Eu vi dedicatórias a pais espetaculares e eu passei como um Zé Ruela.
Eu já vos disse que esta semana foi dura, não já? É que eu estou aqui mais lenta no meu telefone, sabem porquê? porque eu parti o vidro do meu telefone
foi
todo.
Foi no treino, isso está gravado no Instagram, pá, vão ver, é épico, ai, épico.
Isso também foi uma coisa que aconteceu esta semana, portanto, tudo me aconteceu esta semana, foi uma semana larga. Portanto, a minha declaração de dia do pai foi esta, que eu vou partilhar agora aqui com vocês, espero que vocês... Onde é que sai o som? É por baixo, não é?
É por baixo. Gente, é um telefone, Mariana, telefone. Dá para fazer chamadas e mandar mensagens.
Sim, eu falo por aqui, não é? Portanto, como eu não pôr isto ao contrário, não é? Nota-se que eu fico muito feliz, nota.
Nós fazemos teatro. Foi giro.
Foi assim que nós celebramos o Dia do Pai, esta foi a declaração.
Ela faz isso de propósito, porque mas eu faço grande tristeza e ela fica toda contente.
Não é de propósito, e porque a verdade é uma, eu ensaiei isto muitas vezes. Eu desde a Alice era bebê, a Alice nem falava, eu dizia, quem é o teu coração, meu amor? É da mamã. A Alice salva a lavagem desde que nasceu. É. E é justo.
Ela vai, um dia vai perceber a verdade.
E é justo, e depois do que foi esta semana e do que tudo que foi acontecendo, Pedro, o coração da Alice é da mamã. Mas pronto, está aqui feito o meu reconhecimento ao super pai, portanto aqui já oficialmente.
Ah, quando sou... Não é do coração.
E, segunda... e quando
não
sair...
publicaste, não é do coração.
Quando... Ah, eu vou publicar.
Estou a brincar, não quero.
E na segunda-feira, quando sair este episódio, eu espero também já ter o presente que encomendei para ti. E portanto espero que tu gostes. É só um miminho mesmo para simbolizar o dia e espero que gostes.
Vou aguardar pacientemente.
Vais?
Temas que tu querias desabafar, Mariana?
Olha bem, eu queria falar o resumo desta semana, basicamente. Como eu já disse, foi uma semana muito dura. Eu estava muito expectante que, ok, vamos retomar alguma normalidade. Ou seja, as escolas vão abrir, que isso para nós já é uma coisa que fazia muita diferença no nosso dia-a-dia. Mas a semana acabou por ser, se calhar, até mais dura que a anterior, em que as escolas estavam fechadas e eu estava com a Alice em casa. Em termos de trabalho, Pedro, não sei se queres falar da tua semana.
É assim, foi dura porque eu, como vos digo, nós estamos a gravar isto uma sexta-feira, é o primeiro dia que eu estou em casa depois do jantar,
basicamente. E à hora de jantar?
E à hora de jantar. E ao fim da tarde e a toda a hora, porque a minha semana de Champions League, duas semanas de Champions League consecutivas, fiquei todos os dias à noite a trabalhar fora de casa. Portanto, para a Mariana é duro porque fica com todas as responsabilidades da Alice a cargo e ainda mais dura numa semana em que a Alice volta à escola e não quis muito regressar à escola. A Mariana vai contar essa parte, mas da minha parte custou-me mais saber que não conseguia ajudar e sentir-me um pouco impotente porque não podia estar em casa na hora crítica e a Mariana levou com a porrada do furacão Alice.
Justiça te seja feita. Tu levaste uma grande pancada todos os dias de manhã quando a foste levar. Portanto, nós...
Emocional.
Geralmente, aqui a nossa logística familiar, e sempre foi assim, não foi esta semana, é o Pedro levar a Alice de manhã à escola e eu ir buscá-la depois ao final da tarde. Esta semana, o primeiro dia... Segunda-feira ela vestiu-se connosco, normal, de manhã, se calhar estranhou de vestir logo uma roupa diferente do pijama logo tão cedo, porque quando estávamos em quarentena havia dias em que ela nem tirava o pijama, ou quando tirava era muito mais ao final do dia, mas já saiu a chorar de casa, e por isso é que eu tinha, e ela não sabia para onde ia, portanto, eu sei que toda esta reação da Alice, o problema nunca foi a escola, o problema foi largar quem?
A mamã.
A mamã. Foram 2 meses comigo a 100%. Esteve sempre, sempre, sempre comigo. O Pedro às vezes tem que sair para trabalhar, tem mesmo que ir aos estúdios, portanto sai de casa. Eu nunca saí, estou em teletrabalho a 100%. A Alice esteve sempre comigo. Foram 2 meses em que estivemos sempre, sempre, sempre juntas. E para o bem ou para o mal, para o meu maior desgaste, para a minha grande alegria, cria-se uma ligação muito forte e, portanto, a Alice sair de casa com o pai e perceber que a mãe fica em casa já foi motivo de berreiro. Pronto, mas chegou a elevador hoje a chorar, não foi? Mas no caminho...
Todos os dias.
Mas no caminho tu, na segunda-feira, ainda a conseguiste entreter.
Ah, mais ou menos. Levamos o cão. O cão de
peluche. O cão foi logo na segunda-feira? Não, acho que foi só na terça. O cão foi upgrade para o dia seguinte.
Ah, não. Na segunda foi as flores. Fomos a ver... Fomos apanhar flores ali a um campinho para ela se entreter. Fomos a ver os cães que estavam a passear na rua e tal. E ela intermitentemente chorava e olhava e entretia-se.
E pronto, e depois chegou à escola
e foi horrível. Nunca tinha acontecido ela olhar-me nos olhos a gritar papá. Foi eu a trazer embora e tu hesitas ali um bocado. Mas eu sabia que o primeiro dia tinha que ser. Pronto, fui um bocado frio e deixei. Depois de terça custou muito mais.
Chegou a casa na segunda-feira e eu pergunto-lhe sempre, expectante, à espera que ela diga. Não,
Mas
ela
a Mariana
ficou
pergunta isto desde o início.
desde o primeiro dia que ela foi
Desde
à
que
escola.
a Alice ficava a rir no colo da educadora, a Mariana perguntava
Eu
isso. E não acreditava quando eu dizia, não, ficou muito bem.
pergunto sempre se ela fica bem. Pronto, e desta vez perguntei na expectativa de, olha, não, foi muito bem. E o Pedro olha para mim e diz, não, Mariana, hoje foi grave. Portanto, para o Pedro dizer que foi grave, foi muito grave. Para piorar toda esta situação. Nós na escola temos uma aplicação em que fazem um bocadinho do resumo do dia. Nestes dias nesta primeira semana, recebemos até ainda um e-mail da professora a fazer o ponto de situação, até antes de enviarem o relatório, que geralmente é mais ao final do dia. E o primeiro relatório era terrível, de género, Alice está tristonha, Alice não quis comer, notava-se que ela estava com fome, mas só comeu tipo assim duas colherinhas e não quis comer mais. Quer dizer, podia dizer, olha, ela não estava com fome, mas não, disse, notava-se que ela estava com fome, mas não quis comer e agora está aqui triste. Tipo, até os e-mails da própria professora eram, ok, ela estava mesmo de facto triste e sentida. E portanto, um dia de trabalho que supostamente para mim ia ser um trabalho com mais horas e mais disponível, acabou por ser só uma manhã, porque eu entretanto fui buscá-la cedo, não é? Pronto, fui lá ter com ela o mais rápido possível também para o choque, entre aspas, não ser tão grande e ela perceber que vai à escola, mas depois a seguir a mãe vai buscar, e vim com ela para casa. E portanto, o que aconteceu foi que a tarde ficou muito mais comprometida em termos de trabalho e eu voltei a trabalhar no turno da noite, porque é o turno que me resta quando a pessoa não rende o que deve durante a tarde. Terça-feira, de manhã, Alice já sabia que ia acontecer qualquer coisa, a rotina repetiu-se, levantamos, tomamos o pequeno almoço, estávamos a vesti-la cedo. Quando chegou a altura de calçar os sapatos, minha gente, já os sapatos já nem pensar, já não queria calçar os sapatos. Fitas, 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 pronto, pegamos no cão, olha, vai à rua com o papai, leva o Jimmy, o cãozinho que ela adora. E ela lá foi com o Jimmy, mas já chorou o caminho todo. Já não sei muito bem a diferença entre terça e quarta, foi assim, a história
Eu chorar sempre.
foi muito idêntica. Mas ao ponto de, eu gosto muito de ir tomar o meu café à varanda, e publiquei os stories a tomar café, e é um momento em que vejo o Pedro e a Alice a passarem, porque o Pedro vai a pé para a escola, e nesse dia eles já estavam longe, e eu ouvia a chorar aos
Acho que isso foi
gritos.
quarta,
Foi
mas
quarta,
ela
porque
chorou o caminho todos os 2 dias.
todo e berrou muito. A minha irmã depois até me ligou a dizer, mas tu vais para a janela vê-los, é para sofreres mais. E eu, não, não, eu não fui para a janela de propósito para perceber se estava dramático. Eu fui só tomar o meu café e percebi que de facto estava dramático porque eu ouvia os gritos da Alice já à distância. Portanto, foi complicado. Felizmente, na terça-feira, na escola já disseram que ela esteve melhorzinha, que ficou com o cão, que dormiu com o cão, dormiu muito agarradinho a ele. Portanto, deve ter sido uma referência de casa que ela levou. E nisso nós temos que agradecer à escola, porque além deles serem cuidadosos, mandar sempre um e-mail ali ao final da manhã a darem o ponto de situação de como é que está, deixaram que a Alice levasse o cão, porque é uma das regras que
Sim.
supostamente estão agora em vigor por causa do Covid. E apesar de eu achar que estas regras, se calhar, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, portanto, se estiver, corrijam-me, eram as regras que foram implementadas o ano passado, quando as escolas abriram nesta altura, em que era o pânico de trazer coisas de fora, e faz sentido limitar a entrada de coisas de fora no, nas escolas, isso eu concordo. E eles, pronto, abriram a exceção de a deixar levar o cãozinho, porque de facto fez diferença e ela sentiu ali um conforto que eu percebi que de facto fez muita diferença. Na quinta-feira, eu decidi com o Pedro que o problema dela era já sair de casa, ou abrir a porta, ou sair de casa, ou ficar sem a mãe, já a perturbava muito. Eu, para tentar evitar um choro gigante durante todo o caminho, disse: olha, vou contigo no caminho, saímos os três de casa, vamos os três levar a Alice. E pode ser que, pelo menos, se for para chorar, ela chore só ao entrar na escola e a ficar com a educadora. Resumo: não chorou durante o caminho. Reagiu assim, ela não queria muito sair de casa. Ela gosta, ela é caseirinha, para já. Portanto, estava bem. Se lhe perguntassem, preferes ficar em casa com o pai e com a mãe em quarentena ou ir para a escola, a resposta da Alice era: não havia
Eu
qualquer
ainda me
tipo
esqueci
de dúvida.
do cão na quinta-feira, tive que voltar para trás quase a chegar à
Estava
escola.
quase a chegar à escola e eu disse: Pedro, porque eu tinha. Alice só anda ao meu colo. Tá, estou eu e o pai, Alice faz ao colinho do pai, mamãe, mamãe. E pronto, e a mamãe lá vai carregar com os 10 quilos e tal da Alice, pronto, que felizmente ela não é muito pesada, mas 10 quilos já. 10 quilos que se mexem muito já pesam. E estávamos quase a chegar à escola e eu digo ao Pedro: ah, e eu quando estava assim com ela, logo Alice: Pedro, não te esqueças, traz o Jimmy. Ok, estávamos a chegar à escola, olho para o Pedro: Pedro, o Jimmy, esqueci-me.
Não,
E eu
porque
disse ao
houve uma
Pedro:
série de coisas que eu chequei que se tínhamos antes de sair de casa, Eu tenho pânico de sair de casa sem chave.
Acho que temos os dois.
Acho que toda a gente tem. Aquela coisa de tenho a chave e depois antes de sair tenho a chave e depois quando vou dar o primeiro passo para fora de casa, espera lá, tenho a chave. E mesmo que tenha apalpado a chave 30 vezes, eu confirmo sempre se tenho a chave.
Até porque nós aqui em Lisboa ninguém tem a nossa chave, não é?
Aqui estamos sozinhos, não há hipótese.
Íamos ter que ligar tipo, mesmo aos bombeiros ou então à Nossa Senhoria. Não sei se o senhor tem uma cópia da chave, não faço ideia.
Provavelmente tem, mas pronto, não gosto muito dessas coisas. E quando vou checar essas coisas todas, esqueço-me do Jimmy. E quando estávamos a chegar à escola, que são para aí 5 minutos a pé, também não é muito, mas percebemos que eu me esqueci do cão e eu tive que voltar a correr para trás.
Não foi a correr, mas quase, mas ainda ficaste chateado comigo.
Não fiquei chateado contigo, mas fiquei tipo,
Pedro,
esqueci-me do cão. Oh,
Pedro, vai buscar o cão. Oh, ele tem que ir para a escola, tem que ser a Vitória. Disse, Pedro, mas é uma referência dela agora, vai lá. Pronto, e o Pedro foi. Foi contrariado, mas veio feliz com o cão. E fui eu entrar na escola com a Alice, nessa altura não entramos os dois, porque o Pedro ficou cá fora. Eu entrei, estava com muito medo da reação e ela até já foi com mais vontade até ao colo da professora, portanto na quinta-feira já correu bastante melhor. O feedback foi de que ela durante o dia estava muito bem, que dançava, que participava das brincadeiras. Ah, porque o grande problema da Alice durante os primeiros dias foi que ao caminho do refeitório eles passam à porta da escola, então ela sempre que ia para as refeições, passava junto à porta, começava a chorar papai e mamãe, e pronto, e ficava perturbadíssima. Mas com o passar dos dias já ia para o refeitório bem, começou a comer sozinha outra vez, começou a ser a nossa Alice, vocês sabem o que é que a nossa Alice come, e foi correndo um bocadinho melhor. Hoje, sexta-feira, o Pedro teve que ir trabalhar de manhã, ou seja, trabalhou à noite, de segunda à quinta, à sexta eu fui de manhã trabalhar, e portanto tive que ser eu ir levar a Alice sozinha à escola. E saímos de casa. Ela saiu de casa, já nunca tenho muita vontade agora, acho que ela prefere mesmo estar aqui, mas lá saiu assim meia contrariada, veio muito encostadinha a mim o caminho todo, assim não ia felicíssima, mas vinha assim aproveitar ainda o miminho com a mãe. Apanhamos flores para a professora, temos essa missão agora, apanhar uma flor para as professoras e para os bebés, para os meninos. E chegou à escola e ficou, pronto, não foi cheio de vontade, mas ficou sem chorar, e para mim foi uma tranquilidade grande, bastante grande. Acho que agora que com o fim de semana as coisas que vão piorar um bocadinho outra vez na segunda-feira.
Sim, mas acho que não vai voltar ao ponto inicial.
Tão dramático.
Espero que não.
Não sei. A verdade é que eu acho que foi como eu vos disse. O problema nunca foi a escola. O problema foi sair de casa ou largar a mãe. E isso perturbou muito. Foram muitos dias seguidos. Muito, muito tempo passado aqui dentro destas quatro paredes. E ela sentiu um bocadinho, acho que foi percebendo ao longo da semana que, ok, vai à escola, está ali um bocadinho com os meninos, brinca, e depois a mãe vai buscá-la. E eu fui sempre buscar a Alice muito cedo esta semana, porque não queria que ela ficasse lá muito tempo agora nestes dias. E portanto, e por isso é que eu me estava a queixar que a semana foi mais dura por isso, porque eu fui buscar a Alice sempre cedo, a Alice veio para casa comigo, portanto grande parte da tarde ficou comprometida em termos de trabalho. O Pedro nunca esteve em casa durante a tarde ou o final do dia, ou seja, aquela toda a rotina de estar com ela a brincar, a seguir dar-lhe o jantar, dar-lhe banho, pôr a dormir, para a seguir eu sentar-me a trabalhar, portanto eu começava a trabalhar quando a Alice ia para a cama, e para piorar isto tudo, a Alice está numa fase muito chata, em que adormece à hora do costume, 8h30, mas pelas 10h30, 11h, desperta, tem um primeiro despertar, só que é um primeiro despertar que me obriga a voltar a entrar no quarto e ficar com ela no quarto até que ela readormeça, no mínimo 45 minutos, uma hora, ou seja, até a minha noite de trabalho fica comprometida, e eu estou muito desgastada porque suspiro por um dia de trabalho só meu, que eu saia daqui, que não esteja ali a trabalhar sentada na mesa de jantar, que é onde eu estou a trabalhar neste momento, quase angustiada de, ai, acho que a Alice chorou, acho que não chorou, tenho que interromper isto, tenho que nem interromper isto, pronto. E foi uma semana também em que tive muitos imprevistos de trabalho, surgiram muitas coisas que não estavam previstas, a gente planeia uma semana, mas não consegue controlar tudo, e portanto houve muita coisa que aconteceu e que me obrigou a sobrecarregar um bocadinho, deitei-me algumas vezes tarde, o Pedro acabava por chegar a casa tipo que 11h30, meia-noite.
Sim, entre essas horas.
Quando sempre que ele chegava, ou eu estava dentro do quarto Alice a readormecer a Alice, ou estava sentada a trabalhar e ainda ficava mais um bocadinho, e portanto estou assim muito sedenta de ter tempo para mim. É a única coisa que eu suspiro, o Pedro já sabe, tipo, eu só lhe digo, eu ando muito cansada. Eu estou muito cansada, eu só preciso de tempo, de espaço. E portanto aquela semana que eu achava que que íamos respirar fundo, que íamos ter... Eu achei que ia treinar, que ia correr à hora do almoço imensas vezes. Não, treinamos duas vezes à hora do almoço, porque felizmente temos o compromisso com a Catarina Campelo. Foi a melhor coisa que nós fizemos nesta quarentena, que no facto nos obriga às terças e às quintas à uma da tarde estar disponíveis para treinar. E isso depois faz, a mim, sobretudo, faz-me muito bem à cabeça, porque, resumindo, foram os únicos dois treinos que eu fiz esta semana. Vou ver agora se recupero no fim de semana, mas são os únicos dois treinos que eu fiz esta semana e que me fazem, de facto, muita diferença. E por isso, hoje é sexta-feira e eu, no dia em que este podcast, este episódio for lançado, segunda-feira, espero que esteja a começar uma semana mais calma. Mais calma para todos, para os três. Para o Pedro será, não é? Portanto, já não há tantos compromissos, mas fora de casa, à partida.
Não, para a semana não, mas...
Mas o trabalho continua?
Claro.
Pronto, claro.
Um horário normal.
Sim. O meu também. Vamos ver se a Alice também já está mais calma. E, portanto, todo este processo de ir à escola fica tudo mais tranquilo. E eu começo, de facto, a respirar um bocadinho de fundo, porque estou a precisar. Pronto, já desabafei.
Vai melhorar.
Vai melhorar.
Agora
já. Olha,
está cá o papá.
Até já estou melhor, olha, viste?
O papai chegou. Assim. O papai chegou. Havia uma música assim.
Não conheço, mas...
Novidades desta semana. Vamos contar novidades desta semana.
Temos que contar uma coisa boa, que apesar deste caos todo de cansaço e o Pedro chegar tarde, nós fizemos uma coisa esta semana que já não acontecia há muito tempo, que foi o quê?
Ver uma série total e completa.
E vi numa série.
Também só tinha 6 episódios, era uma minissérie, diga-se de passagem. Sim. Mas cada episódio tinha mais de 50 minutos.
Tem quase uma hora cada
quase
episódio.
Uma hora.
E o engraçado foi que nós... Eu publiquei um story no fim de semana passado, porque a Alice estava a fazer a sexta e eu e o Pedro no sofá. Se não era o primeiro episódio, era o segundo da série, penso eu, estávamos...
Não sei se já íamos até, eu acho que já era o terceiro até.
Já estávamos assim no início da série e eu publiquei uma fotografia, não a falar sobre a série, a falar do nosso bocadinho de Alice estar a dormir e nós estávamos a aproveitar para estarmos os dois no sofá. O Pedro estava deitado com a cabeça nas minhas pernas.
A adormecer intermitentemente.
Sim. E eu tirei a fotografia. E não falei da série, mas recebi tanto feedback vosso, tanto. Essa série é espetacular. Pronto, não estamos aqui a fazer suspense nenhum e nem vamos ser spoilers. A série é a série Por Trás dos Seus Olhos, que é da Netflix, e que eu descobri agora que é baseada num livro, não sabia disso. E recebi tanto feedback a dizer, mas já chegaram ao fim, isso é viciante, o final é incrível, é surpreendente, adorei essa série, pá, o final é brutal, vocês vão se passar no final. E eu, cara, comecei a partilhar isto com o Pedro. Oh Pedro, olha, tu recebes mil e uma mensagens sobre isto, tipo, temos que começar a ver isto. De facto, a série dava vontade de ver, nós começamos a ver e não foi só por este vosso feedback, já estávamos com vontade, mas confesso que este feedback nos fez mais vontade ainda. Não, agora temos que chegar ao fim.
Não, inclusive esta semana, no trabalho, estou várias vezes com o Costinha, que é o ministro, ex-jogador do Porto, e o Costinha tem gostos muito refinados, é um homem que eu admiro bastante.
Categoria.
Uma categoria. Desde o vestir à forma de viver, é alguém que eu admiro bastante, e nós comentamos várias vezes várias coisas, e uma delas é séries, que o Costinha é um devorador de séries. Eu disse-lhe, olha, estou a ver esta, e ele, e comentei, apá, cheguei ali a um episódio que estou a ficar um bocado... que ele foi por um caminho que eu não estou a gostar muito, e ele disse assim, oh não, tu vais ficar maluco quando...
Espera até ao fim.
Espera ver o último episódio, tu vais ficar maluco, não sei. Quando o Costinha me disse isso, ainda reforçou mais. A Maria está sempre a gozar comigo, que é, vai lá, diz lá o que é que o Costinha
disse. Ele sempre que tem, por exemplo, nestas semanas de Champions, tiveste com o Costinha várias vezes esta semana.
Tive 3 dias.
Pronto, sempre que ele vai fora e chega à casa e diz, olha, o Costinha disse que há ali um restaurante que não sei o quê. Olha, o Costinha disse que
aquele, moramos na mesma zona.
Que aquele vinho é que é não sei o quê. Olha, o Costinha sugeriu esta série e não sei de quê. Eu sempre chego à casa e disse, olha, o que é que o Costinha sugeriu hoje? Ele é muito engraçado. E pronto, ou seja, o Pedro chegava à casa, meia-noite e pouco, eu largava o computador e ficávamos no sofá quase uma hora a tentar ver.
Ficamos quase sempre até à 1 da manhã.
Geralmente a Alice já tinha tido o primeiro despertar, ou seja, já estava engatada no sono, não até ao dia seguinte, isso era num mundo perfeito, até ao próximo despertar, mas dávamos ali aquele intervalo de tempo para aproveitarmos. E portanto, para isso acontecer numa semana tão caótica, é porque de facto a série é boa. fomos muito surpreendidos no fim, certo?
Muito surpreendidos.
Muito. Oh, e depois fomos para a cama, porque acabamos de ver, era bastante tarde. E não fomos perturbados.
Mas ficas a pensar.
Ficamos a pensar. Foi engraçado, nós não comentamos nada. No dia seguinte ao pequeno almoço, Pedro, fui para a cama a pensar naquilo. Disse, a sério, também fui.
Porque é uma série que o final faz-te...
repensar tudo.
Faz-te voltar ao início e rever todas as cenas. Ei, pois era. Ei, pois estavam os sinais.
É isso.
E isso é muito bom numa série.
Portanto,
quando conseguem fazer isso.
Por trás dos seus olhos... está na Netflix, neste momento...
É, quem não tem muito tempo é rápido de ver, 6 episódios de 50 minutos e está despachado.
Pronto, portanto, neste momento eu estou órfã de séries e estava a precisar de uma série assim. O Pedro, pelos vistos, não está porque acabou de me dizer que quer ver uma série da Fórmula 1 que saiu agora.
Saiu, hoje é sexta-feira, estamos a gravar, vocês vão ouvir na segunda ou não?
Séries de desporto.
Eu adoro séries de desporto. Principalmente séries que tratam de coisas reais. E aquilo é o backstage da época passada da Fórmula 1 que eu vivi.
Já não houve uma coisa dessas.
Há
vi.
Três temporadas de três épocas. Ou seja, a primeira temporada foi da época de há dois anos, quando a Eleven comprou os direitos. E aquilo retrata as coisas que tu vês durante o ano na televisão de outra perspectiva. Da boxe, dos balneários, entre aspas.
Eu gosto muito de desporto.
Tu odeias essas séries, mas eu adoro. Por isso é que eu já te disse. Agora a seguir vais, quando quiseres ir dormir, eu fico aqui no sofá e vejo a série.
Eu gosto muito de desporto. Até acho que gosto mais, porque sofro muito com futebol, sobretudo. Gostava de gostar menos. Mas séries, o Pedro adora como as séries todas dos clubes ingleses. Ele está ali a ver as séries todas. E eu, aquele é aquele tipo que eu não consigo acompanhar, porque não me dá gozo. Portanto, ele agora diz que quer ver esta série da Fórmula 1 que vai ser lançada agora. E eu vou-vos pedir sugestões. Enviem-nos, por favor, de séries fixos e que façam colar da Netflix ou da HBO. Ou nós até temos aqui os outros, não temos? Outras plataformas. Não temos a Amazon aqui?
Eu já cancelei.
Já
eu
não temos a Amazon.
Adquiri para ver a série do Tottenham.
Mas eu acho que alguma coisa deu a Amazon. Não, foi.
Sim, acho que foi a Vodafone.
A Yorn ou a Vodafone, não foi?
A Vodafone deu a Amazon, mas nós nunca ativamos.
Pronto,
eu
mas
paguei...
olha,
eu acho que são 5 euros.
Se tiverem da Amazon ou da outra, durante qual é a outra que patrocina o Barcelona? Rakuten, é isso?
Rakuten,
ou seja,
que a Rakuten há coisas que não tens que pagar, que não tens que pagar.
Pronto, qualquer coisa. Surgiram assim uma série assim poderosa, porque eu estou outra vez sedenta e faz-me bem desligar. Apesar desta série ter tido uma coisa má.
O Costinha recomendou.
Oh, meu Deus.
O Pedro Ribeiro da Comercial já tinha recomendado e o Costinha corroborou a Billions da HBO. Billions.
Não sei. De que é que trata?
Ontem comecei a ver os primeiros 5 minutos, mas depois estava com muito sono.
Eu vi a capa e não me convenceu.
Sobre alguém que ficou bilionário e agora penso que é o Estado e algumas organizações andam a tentar perceber qual é a forma que o podem tramar ou qual foi a forma que ele ficou bilionário para tentar tramar. Tentar encontrar ali alguma coisa ilícita, mas acho que a série é muito boa, toda a gente diz isso. E não sei o que se Costinha disse, eu vou acreditar.
Pronto.
Mas já tem 5 temporadas, é isto que me faz não ir lá ver, são 5 temporadas já cá fora.
Nem por acaso isso às vezes não me desmotiva.
Nós começamos a ver o Ozark e paramos para ir na terceira temporada.
Mas paramos porquê? Não foi por ter 3 temporadas, foi porque de facto, acho que nem chegamos
outra.
À terceira. Nós estamos na segunda.
Na segunda? Mas nós começamos a ver outra
coisa.
Porque
a primeira série foi gira. A segunda temporada já não achei que já estava a enrolar muito. Foi isso
que
eu senti.
O que é que nós começamos a ver? Eu acho que nós paramos o Ozark para ver a da HBO, da Nicole Kidman. Não foi?
Foi, que já não me lembro o nome. Faz-me obrigar a pesquisar aqui, não é?
Ai.
Pesquisa tu.
Espera lá, eu sei o nome, pá.
E o que eu queria dizer com isto, já vos vou dizer o nome da série da HBO, que nós, por exemplo, gostamos muito da série toda e eu odiei o final. E acho tu também, dessa série.
Da Nicole Kidman.
Sim.
Sim.
Ao contrário desta última que vimos.
The Undoing.
O Undoing. Então, a gente falava muito dessa série. E eu disse, eu estou curiosa, vamos ver. Gostei muito, prendeu-nos muito os episódios todos. Eu odiei o último episódio. Detestei. Tipo, fiquei ao fim e pensei, é sério, porquê? Mas pronto, mas recomendo que vejam, porque pelo menos durante a série... também acaba por ser surpreendente essa série. Acho que também surpreende o final.
Não, é aquela série que andas os episódios todos a fazer teorias na tua cabeça. Não, foi este. Não, agora foi aquele. Não, espera lá, foi aquela. E isso é fixe. Depois do último episódio, claro, depende das expectativas que tu crias.
Pronto, eu não gostei, confesso.
Mas por trás dos teus olhos é isto, mas o final é absolutamente... É tipo, tem dois finais. tem um final, sim. E depois o último minuto da série tem um segundo final que tu ficas, não!
Já estás a ser spoiler,
não estou nada.
Estás um bocadinho.
Não estou nada, não estou nada. Vou-me calar.
Um bocadinho. Cala-te.
Vou-me calar.
Isto das séries boas só tem um problema, que era eu a semana passada comecei a ler e esta semana foi complicada e portanto eu deixei a leitura de parte, mas também me deram muito feedback quando eu comecei a ler e é uma leitura que eu recomendo muito. E peço desculpa a quem nos segue e não está ligado ao mundo da maternidade, mas também se não estiver e estiverem a pensar um dia ser mães ou pais, eu recomendo muito, que são os livros do Carlos González, que é um pediatra espanhol, que eu adoro a abordagem dele, tudo o que é ligado à parte da paternidade e maternidade. E eu comprei dois livros logo imediatamente, um foi o Bésame Mucho e o outro é Crescer Juntos. Eu comecei por, pedi-vos qual dos dois é que eu começo a ler primeiro e ficou 50-50, portanto só para vocês terem noção que de facto os dois livros devem ser muito bons, porque isto é raríssimo acontecer nas minhas sondagens. Eu comecei pelo Bésame Mucho, estou a gostar, mas fiz um stand-by agora esta semana porque de facto as séries foram boas e o tempo que restou não foi assim muito e portanto acabei por fazer um stand-by na leitura, que tenho pena. Portanto, amanhã à tarde, enquanto vês as séries da Fórmula 1, eu vou ler. Portanto, já tenho aqui programa, tu vês lá. Também quanto tempo é que tu demoras a ver as séries da Fórmula 1?
Ah, aquilo ainda são vários episódios, vai demorar alguns dias. De 50 minutos também, acho eu. Espero eu. Até posso ver aqui no instante. Mas aquilo é muito giro. Para quem gosta de carros, é muito giro.
É muito giro. Sugiram-me séries, por favor. Por não, Pedro está a abrir agora aqui a Netflix.
Para quem não conhece e gosta, chama-se Drive to Survive e retrata os bastidores da Fórmula 1, que são fantásticos. Ou seja, temos aqui terceira temporada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 episódios. 10 episódios
de quanto tempo isso de cada um?
De 38, 51, 37, okay. 41, então, varia.
Minha desgraça, não é? Acho
média de 40 minutos.
Acho que vou poder ler aqui um repertório gigante de uma biblioteca de livros, porque vou ter aqui muito tempo. E já agora,
esta semana aconteceu uma coisa engraçada,
então,
que tu estás a esquecer. Foi num dos dias que fomos buscar a Alice à escola, foi ontem, não foi? Quinta-feira.
Ontem.
Desculpa, não posso dizer ontem porque as pessoas não estão a ouvir ao mesmo dia que nós estamos a gravar, mas foi para aí na quinta-feira.
Nós já fomos buscar a escola, a Alice. Ah, não, ontem
foi
também
só,
fomos.
Foi só na quinta-feira que eu fui contigo.
Sim.
Não, foi quinta e sexta.
Quinta e
mas
sexta.
Na quinta-feira, a Alice vinha a pé sozinha. Vinha a correr para casa, tipo, vamos embora. E chegou à passadeira e fiz uma birra porque não queria passar. E eu agarrei nela ao colo, ela vinha a fazer uma barraria, a chutar-me. E na passadeira parou um casal com um cãozinho. No carro, não é?
Deixam-nos passar.
E quando nós chegamos ao fim da passadeira, abriram o vídeo e disseram: somos muito fãs do podcast.
Então, olhem, obrigada pela simpatia.
Obrigado pela simpatia. A Alice não deu a melhor das
imagens. Assistiram em primeira mão a uma birra.
Mas olha, não é? Gostei muito da simpatia. Gostei muito da abordagem. Não tenham medo de nos abordar.
Sim.
Porque nós falamos com toda a gente e gostamos muito que as pessoas se apresentem pessoalmente. E hoje fomos buscar um cafezinho ao Postigo também. E foi engraçado porque nós temos a ideia de Lisboa de ser toda a gente muito fria e muito na sua vida. E hoje fomos buscar um cafezinho ao Postigo, aqui muito perto de casa, quando fomos buscar a Alice à escola, para não virmos logo para casa, para ela também apanhar um bocadinho de ar. E eu levei a Alice ao colo, entrei e o senhor disse: olá, princesa, gostas muito de ver o meu cãozinho? E nós ficamos assim.
Tudo de máscara, não é? Agora
de máscara.
Todos de máscara.
Nós ficamos, quem é esse? Quem será? Ah, e percebemos que era um vizinho nosso que costuma passear aqui o cão. No jardim e a Alice mete-se com os cães todos e está sempre a ver os cães que estão aqui a passear e ele reconheceu e foi muito simpático, por isso bastante agradável, boa
e
abordagem.
O que é que eu comentei contigo foi que dava a minha mão à palmatória, que não sei se vivemos na zona, não é nada contra Lisboa, atenção, é contra, claro, as cidades grandes, maiores, pronto, Porto também é grande, mas...
Nós já dissemos aqui, também estamos cá há 3 anos, vai fazer agora,
sim.
E só um deles é que foi ao meio, se calhar, sim, um deles, mas vivi de forma a mil, sempre Porto-Lisboa e com pouco tempo para desfrutar da cidade. E isso fez-nos e depois os outros dois foram em pandemia, portanto.
Sim, e agora não desfrutamos da cidade, porque não podemos sair, mas desfrutamos aqui da nossa zona, aqui do nosso prédio, inclusivamente aqui do pátio que temos em baixo, que demoramos um ano quase a descobrir como é que saberia ter uma chave, não é? E só fomos para lá.
Nunca tentamos, na verdade, só perguntamos agora que tivemos necessidade de ir para lá.
E portanto, e eu estava a comentar isso com o Pedro, que dava a minha mão à palmatória, que de facto acho que estamos numa zona boa em que temos vizinhos alguns esquisitos, verdade. O Pedro está-me a oferecer vinho. Não sei, eu não sei se consigo beber com o microfone.
Desde que não toques no microfone.
Pois, mas eu acho que o microfone não está à frente da boca.
Tá,
pronto, eu acho que não vai acontecer.
Do lado.
Tinha que afastar o microfone, agora estou a falar. Estamos numa zona boa de Lisboa, porque de facto temos aqui vizinhos também muito simpáticos. Temos aqui uma senhora embaixo que tem netos e alguns já mais crescidos, e ofereceu até a trotinete de um dos netos, Alice. Nós sempre que vamos ao pátio, ela tem a casa dela é ali fica ao nível, tem um terraço dela também ao nível do pátio, então vem sempre falar connosco e com a Alice, é muito querida, e até ofereceu uma trotinete de um dos netos, Alice, e temos tido boas surpresas, mesmo no pomar onde nós vamos. Sentimos-nos que estamos assim já mais numa família.
Ambiente de bairro, não é?
Sim, e temos ficado muito, muito agradados. Eu pelo menos tenho. A verdade é que já não vamos ao Porto desde...
Não, e também acho que as pessoas, é uma reflexão que não sei se é verdadeira ou não, mas acho que as pessoas estão mais carentes de contacto com outras pessoas,
sim,
não é?
Sim,
e isso
é
também
possível.
Ajuda. Acho que diluiu um bocado esta diferença, esta loucura da vida de cidade grande.
E nós também estamos mais por cá, a verdade é essa, não é?
Claro.
Antigamente a gente mal podia, vamos ao Porto, ao fim de semana, vamos ao Porto. Então andamos sempre nesta correria, não é? A tentar estar com os nossos, de quem temos muitas saudades, a verdade é essa. E agora estamos mais por cá, estamos a viver também mais as coisas e, portanto, tem sido uma surpresa muito positiva para mim, para o Pedro. Mas hoje foi engraçado que comentamos isso, que até fomos buscar o cafezinho e o senhor do café foi simpático, as pessoas daqui são simpáticas e, portanto, sentimos-nos mais em casa e estamos felizes com isso. E por falar em pessoas que ouvem este podcast e seguidoras, tu tens uma mensagem para transmitir, não tens? Enviaram.
Tenho que tirar o chapéu a uma seguidora. Eu fui pouco rigoroso, não é até de um jornalista, peço imensa desculpa, que me chamou a atenção, porque eu no último episódio disse que não havia dia do homem, porque estávamos a falar do dia da mulher e dissemos que nem ligávamos muito a isso, porque achávamos que era, no fundo, pronto, dar valor a um... Como é
não,
que posso explicar?
Eu compreendo, eu percebo o que tu dizes. Que eu, por um lado, compreendo o dia da mulher, no sentido
que é desvalorizar a mulher, não é? Que tem que ter um dia, pronto. Foi basicamente
isso. Eu não interpreto o dia da mulher dessa maneira, tu um bocadinho, sim.
E então a seguidora mútua mandou-me um link a dizer qual era o dia internacional do homem, mútua, minha e tua, não é?
Sim, sim, sim.
Já agora vou tentar dizer aqui, dia internacional, estou um bocado disléxico, internacional do homem, porque eu perdi a mensagem entretanto, não sei onde é que está, mas ela mandou-me a dizer, dia internacional do homem, e eu tenho que dizer aqui. Qual é? 19 de novembro.
Ah, 19 de novembro.
19 de novembro. Portanto, há Dia Internacional do Homem e tem que fazer esse disclaimer.
Muito bem.
E, portanto, está feito. Dia Internacional do Homem existe. Nunca celebrei e vê-se pouco a celebrar. Portanto, também não é necessário.
Mas queres que eu tenha uma flor no próximo Dia do Homem?
Não.
Valorizas.
Não necessitas. Preciso que me continues a tratar bem, como sempre.
Boa. De feedback ainda de outros episódios, temos recebido muitos vossos. Nós falamos da questão no outro dia de um cãozinho para Alice.
Ui, sensível.
Entretanto, várias seguidoras me disseram que é incrível ter um cão, a melhor amiga da Alice, mas também nos disseram que ter um cão é quase igual a ter um filho, em termos de responsabilidades, e deram-nos alguns exemplos com razão, tipo, vocês vão
também
de férias...
Também mandaram mensagens sobre isso.
Vocês vão de férias um fim de semana, levam a Alice naturalmente, mas se for para levar um cão, já não conseguem levar o cão para todo lado, e ele tem que ter onde ficar, e era...
Há hotéis para cães.
Era uma... E tu deixavas o cão assim? Eu, se eu... Estás a imaginar o que é? Eu a chorar a deixar o cão, não é? Oh, coitadinho, não estás a imaginar, não estás?
Não,
eu
mas
sabes tudo
e tratamos bem. O Migas faz muitas vezes isso. O nosso amigo Miguel Marcos Monteiro faz muitas vezes isso quando vai de férias. Mas também mandaram mensagens sobre isso. Uma pessoa mandou mensagem a dizer que era super companhia para os bebés e que era espetacular para eles, etc. Essa pessoa tinha dois cães e mostrou inclusive fotografias com os filhos e acho que são grandes companhias, acredito que sim. E a Andreia, que nós falamos várias vezes aqui dela, a Andreia que nós seguimos os dois, a Andreia Tarelha.
Tarelho.
Tarelho. Peço desculpa, Andreia. Mostrou que um dos cães...
Doutora Andreia, Doutora Andreia, claro que sim.
Mostrou que um dos cães, dos dois cães dela também, roeu-lhe por completo uns óculos de sol. E isso não é fixe. Não, mas independentemente disso, não temos, acho que não temos vida para tratar bem um cão... Tratar bem, ou seja, para lhe dar uma vida tranquila e para o levar para todo o lado que nós vamos. Portanto, vamos esperar...
Ia ser uma sobrecarga muito grande para nós e nós já temos sobrecarga que chega.
Alice, há de pedir muito um quando
tias,
crescer.
Tias de Lisboa que viam aqui perto, apresentem-se, se tiverem cãezinhos e vamos, quando isto tudo melhorar, vamos dar assim um passeio higiênico que a Alice vai para conhecer os vossos cães. Portanto, já temos... A Alice já tem uma tia, que é a tia Raquel. Que também nos ouve e que também me segue no Instagram e fala muitas vezes comigo, com quem eu me cruzei uma vez, já há uns meses, sem combinar nada aqui no Parque das Nações. E a Raquel vive aqui perto, tem dois ou três cães, pelo menos dois tem, e estava a passear com eles. Não sei se tem dois cães e um gato ou se tem três cães. E portanto, tia Raquel, vamos marcar para a Alice brincar com os teus cãezinhos, porque ela vai ficar muito feliz e nós também, pronto. E tu a seguir és tu que levas os cães para casa e cuidas deles e vais de férias com eles ou não, e isso tranquiliza-nos um bocadinho. Portanto, tias de Lisboa, estaremos por aqui dispostos a partilhar a Alice com vocês para brincar com cãezinhos. E eu estava aqui a tentar fazer um Insta Story da nossa gravação e estou a chegar à conclusão de uma coisa, sabes, Pedro?
Acho que estragaste a câmara.
É que a minha câmara do telefone, que se esbardalhou toda no último treino com a Catarina Campelo, a câmara frontal já está a dar de si. Eu achei estranho esta câmara frontal ficar impecável, que a Catarina dizia, eu vejo-te perfeitamente, porque está muito partido junto à câmara. Mas eu acho que ela já teve melhores dias. Ora, vê lá, não vês que aqui está a ficar assim, olha, tipo aqui embaixo, mais branco.
Não.
Mas devias-me dizer que sim, sabes porquê? Porque se eu ando há mais de um mês com um clipe.
Tá aqui não uma tá. Sombra.
Pois está, pois está. Eu ando há mais de um mês com um clipe nos óculos a prender a lente, porque eu perdi o parafuso. E o arranjo é tipo rápido e gratuito. E ainda assim, eu não me disponibilizei para perder meia hora do meu dia para ir trocar isto. Pronto, e digo perder. Não é qualquer tipo de desprimora que eu tenha este trabalho, é porque eu ando tão a mil e estão a precisar de tempo que só a pensar em que ter ali meia hora sem ali, sem que podia estar a trabalhar e sair para ir arranjar os óculos, não fiz. Portanto, e porque me tenho safado com o clipe, porque se eu já não tivesse óculos já tinha ido ao médico, que eu estou a ficar muito cegueta. Temos que marcar consulta. A mim disseram-me que durante a amamentação muda muito a graduação e tal. A Alice já não está a mamar e eu ainda não estou a notar melhorias. Acho mesmo que estou a precisar de rever a graduação, por isso tenho que ir tratar disso. E portanto, não quero ficar com o telefone com o vidro partido ad eterno. Ou como o Pedro esteve, quanto tempo?
Eu tive muitos, mas o meu não estava tão grave como o teu, mas eu tive quase um ano com o vidro partido. Depois arranjei, ganhei vergonha.
Ganhaste vergonha.
E fui mudar. Perdeste, e mudaram-me numa hora.
Perdeste foi o amor ao dinheiro.
Pois.
A questão não está em ganhar.
Muito caro.
Pois, a questão é, mas há sítios que trocam muito barato, mas pronto, são vidros que geralmente depois são mais fraquinhos e que partem com mais facilidade. E já que o telefone é caro, porque é, estamos a falar de iPhones, já que os iPhones são caros, estar a pôr um vidro também que não vale nada, custa-me. E portanto, não bebi.
Não bebeste vinho? Estou-te a tirar da mão porque estás a segurar, não vale a pena estar a segurar.
Eu acho que eu falo muito, então vais falar tu um bocadinho para eu afastar o microfone, dar um golinho e voltar a pôr no microfone. Agora fala um bocadinho que eu vou beber um golinho de...
Fala um bocadinho, porque queria contar que esta semana, no meio do caos, um amigo falou-me, podias ter a juntar a nossa equipa de
Costinha.
Triatlo. Não foi Costinha. Podias ter a juntar a nossa equipa de triatlo. E eu pensei, bem, depois vê-se isso. E, de repente, numa chamada, durante uma tarde...
Nem me perguntou se podia.
Inscrevi-me numa equipa de triatlo. E pronto, e de um dia para o outro fiquei federado na Federação Portuguesa de Triatlo como triatleta. E tu passas a ser a Rosa Grilo.
Credo, não.
Estou a brincar. Meu Deus. Não, mas foi giro. E o
tu
clube?
Tu já tens data para a tua prova, que é este, o triatlo de Setúbal está sempre a ser adiado?
É setembro, acho eu.
Ou é outubro?
Outubro, setembro ou outubro.
Mas para já, tipo, foi adiado outra vez agora do início do ano.
Sim.
E está para outubro.
Mas hoje, dia que estamos a gravar, saiu o calendário oficial de provas da Federação de Triatlo.
E o que é que me queres dizer?
E há uma prova que eu gostava muito de fazer, que é em maio. Início de maio.
Onde?
Que é em Oeiras.
Boa, mas é pertinho.
É pertinho. E isto para dizer o quê? Que eu estou inscrito no Sporting Clube de Espinho, triatlo, que é uma equipa que eu sempre tive um grande apreço. Foi lá em Espinho que eu fui ver o meu primeiro jogo de futebol com a minha família. Espinho Boa Vista, Primeira Liga, há muitos anos.
Pá, o Espinho está na Primeira Liga.
Joguei no Campeonato Popular de Futebol de Espinho. E fiz lá muitos amigos, tenho lá muitos amigos. Um abraço para Espinho. É uma terra que eu gosto muito e foi giro porque já andava a adiar há muito tempo a minha inscrição na Federação de Triatlo, faltavam umas burocracias, tinha-me inscrito lá, mas faltava oficializar com o exame médico do coração que eu fiz, não é? O exame, a prova de...
Estás-me a perguntar o nome específico
do exame? Não, não estou.
Um eletrocardiograma?
Não, mas tens que ir. Tive que fazer uma prova específica com um médico especializado para dizer que eu estava ok para praticar uma modalidade exigente. E estava, o meu coração bate muito devagarinho, por isso é que eu sou o coração frio. As minhas pulsações
tu
à noite.
Não és coração frio, não é?
O médico ficou surpreendido porque as minhas pulsações vão tipo às 40 pulsações
não
por
é
minuto.
Não é o teu iWatch que te dá um alerta a dizer.
À noite
que...
dá-me alertas, vibra, tipo, você está bem.
Porque tens a pulsação muito baixa.
Porque a pulsação fica mesmo muito baixinha em descanso. E estava apto, tudo bem. E andava, tinha aqui o exame para submeter, para me inscrever. E de repente, de um dia para o outro, ficou tudo resolvido. Convidaram-me, eu entrei. Estou no Sporting Clube de Espinho Triatlo. E se alguém se quiser inscrever na equipa, falem connosco, comigo. Que eu falo com a malta, que parece-me ser malta muito porreira. Eu conheço pouca gente. Olha, quem faz parte da equipa é a Rita Pauperi, que tu conheces.
Conheço,
e o Tó Salgado.
Grande triatleta.
E o Tó Salgado, que também tu me recomendaste seguir e falamos às vezes, que é também engenheiro, acho eu. E pronto, e a malta vai-se conhecer em breve.
Contar uma coisa que aconteceu muito curiosa esta semana. Sim, sim.
E pronto, estou inscrito na Federação de Triatlo finalmente e espero em 2021 fazer... Não um, mas dois triatlos que era o meu sonho de 2020 que não aconteceu por causa da fucking pandemic.
Sim, sim.
Então, o que é que te aconteceu?
Ainda não escrevemos papelinhos para este ano.
Pois
não. Quem nos segue desde o primeiro episódio do podcast, vamos escrever. Ainda não escrevemos.
Estamos em março, o tempo está a passar muito rápido.
Por isso é que o ano está a correr desta maneira. Nós não escrevemos papelinho, está este caldo outra
rápido.
Vez. Não, isto estás a dizer que eu te recomendei seguir o Tó Salgado, que também sabes que era engenheiro e tal. Aconteceu uma situação muito caricata esta semana que eu mudei de empresa, dentro da mesma empresa, em setembro do ano passado, ou seja, em plena pandemia, e continuo sem ir ao escritório já há uma data de meses, porque, pronto, estive grávida, tive licença, já não vou ao escritório, não sei quando é. Portanto, nunca estive pessoalmente com as pessoas da minha empresa nova. A minha equipa eu conheço bem, porque falamos um monte de vezes em Teams e com câmaras e com tudo. Todas as outras pessoas dos departamentos com quem nós trabalhamos não têm assim contacto próximo e nunca estive com as pessoas porque não estão no escritório, não é? Portanto, nem nos conseguimos cruzar. E tive uma reunião esta semana com uma pessoa que sei que trabalha connosco, mas com a qual eu nunca tinha estado. E qual é o meu espanto quando nos ligamos no Teams e eu olho para a pessoa e disse: ok, eu conheço um Instagram, é um rapaz que eu sigo e posso dizer, é o Pedro Amaro. Eu não sei se o perfil dele é Pedro Amaro Running, mas é qualquer coisa assim. Ele corre muito, 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 muito. Corre aqui muito também na zona do Parque das Nações, portanto eu já o seguia. Admiro a capacidade e resiliência dele no desporto e foi muito engraçado porque tivemos uma reunião em que ele ligou a câmera e disse: ok, eu não o conheço da empresa, eu conheço do Instagram. Portanto, este mundo está completamente ao contrário. A pessoa já não se cruza com pessoas que conhece do trabalho no Instagram, não é? Que era lógico, é o contrário. Cruza-se com pessoas do trabalho que já segue no Instagram. Portanto, acabou por ser muito curioso.
E esgotamos temas?
Não, para terminar, novidades de episódios anteriores, porque as pessoas continuam também a dar muito feedback. A nossa ideia de pôr um placar e fazer o zoom da cerimónia do casamento fora da igreja, por
sim,
ser numa capela mais pequena, não é nada original.
Claro, toda a gente já fez.
Toda a gente já fez, mas foi recebida pelos convidados de uma forma positiva, portanto acho que é uma...
Pelos nossos convidados?
Não,
ah,
não,
pelos
outros de quem partilhou isto comigo. E portanto acho que é um caminho que podemos apostar, é uma ideia viável, em que temos que pensar nela com carinho. E pelos vistos voltou a sair uma lei esta semana sobre os certificados do casamento. não sei se já falamos sobre o certificado aqui, talvez, mas muito resumidamente, nós tínhamos para casar pela igreja, e se calhar também pelo registro, eu não percebo muito esta burocracia. É preciso um certificado do registro civil a dizer que nós estamos aptos, entre aspas, para casar um com o outro, que nenhum dos dois tem nada que impeça o casamento um com o outro. Esse papel tem uma validade, o nosso já caducou, na teoria, em agosto do ano passado. Estamos a tentar renovar, porque o casamento foi adiado sucessivamente, e não conseguimos, do próprio registro já ligamos, e há uma senhora muito simpática
que, sim, eu ia falar disso,
eu mandei um e-mail a perguntar o que, olha, o meu registro é este, é o número do processo é este, tinha esta data, como é que é, preciso de renovar, não renovo, está automaticamente renovado, e ligaram tipo pouquíssimo tempo depois, eu mandei um e-mail e ligaram pouco tempo depois, uma senhora muito simpática apresentou-se, acho que ela se chamava Catarina, mas não tenho certeza.
Ah, não sei, como disseste.
Muito simpática a explicar, ah, e tal, não, ela diz que uma parte do processo provavelmente é renovada automaticamente, a outra pode ser necessário renovar, mas que eles não estavam a aceitar inscrições porque os serviços também estavam fechados, a primeira vez que falamos, pediu para mandar um e-mail quando se houvesse alguma novidade de desconfinamento. Eu mandei no início desta semana, porque houve alguma, pelos vistos as lojas de cidadão abrem a
19 de
abril.
De abril.
Pois, acho que não sei, ou já não tenho a certeza, e portanto eu achei que, ah, porque entretanto mandaram-nos também um e-mail, porque eu mandei, quando mandei um primeiro e-mail, mandei para vários sítios, com um agendamento para renovar a certidão, mas só para o final de maio, e o nosso casamento é logo em junho, portanto eu acho que ficava muito apertado. Estava a tentar remarcar para ter uma oportunidade um bocadinho antes para lá ir, e a senhora foi muito simpática, nós voltamos, voltei a mandar e-mail esta semana, e ela ligou-nos outra vez, eu estava no banho quando ela ligou, mas eu reconheci o número, que é um número esquisito, e disse ao Pedro, por favor, atende, porque isto é de registro civil, atende que é importante. E o Pedro atendeu, e a senhora foi muito simpática com o Pedro também.
Ela disse o meu nome logo, não foi?
Disse, mas eu tinha mandado o e-mail para ela com o teu conhecimento.
Pois é isso.
Portanto, eu não sei se a senhora
foi
nos conhece.
Foi engraçado, porque ela estava a ligar para o telefone da Mariana, e quando eu atendi, ela disse logo, é o Pedro. Eu, pô, como é que agora sabe que é o Pedro? Eu, sim, e ela, ah, é por causa do registro e tal, foi muito simpática, e disse, mas olha, eu não tenho nenhuma novidade para ti.
Entretanto, eu acho que foi esta semana que saiu outra vez um decreto de lei qualquer em que diz que todos os documentos e certificados, o prazo de validade foi outra vez revalidado, portanto foi estendido, e portanto não sei se o nosso, isso tudo que implica, está revalidado ou se ainda vamos ter que tratar, mas se vocês estiverem nesta situação, tentem saber, porque eu acho que há a possibilidade de ter sido revalidado. E foi muito engraçado, porque já não sei se falamos disso no último episódio. Se calhar falamos que a nossa data de casamento para este ano, a primeira, era dia 17 de abril. E nas leis, nas regras de desconfinamento, os casamentos só são permitidos a partir do dia 19. Nós já tínhamos decidido adiar antes de ter esta informação, mas se não tivéssemos, íamos morrer literalmente na praia. E pronto, não foi o caso, já tínhamos decidido adiar, portanto já não é assim tão frustrante. E eu hoje já falei com a minha Joaninha do vestido, e se tudo correr bem, lá irei a Guimarães na semana a seguir à Páscoa, depois de todos desconfinarem e a circulação entre concelhos ser possível. Eu irei à Joaninha ver como é que está o meu vestido, que neste momento já deve estar a precisar de uns acertos, seguramente.
Verdade. E se tudo correr bem, semana a seguir à Páscoa, ficamos no Porto, mais uma vez, porque hoje fui à TVI fazer o sorteio da Champions League, e saiu Porto-Chelsea, portanto Porto joga em casa logo na primeira semana, dia 6 de abril, e isso vai nos fazer ficar em
O Pedro tem que ir ao Porto em trabalho, a minha morada é no Porto, na verdade, e a verdade é uma, é que o Pedro faz 30 anos no
dia 4 de abril.
Dia de Páscoa, domingo de Páscoa, o Pedro faz 30 anos.
Sim.
Estamos muito tristes porque a celebração não vai ser à altura, mas será depois, meu amor, não vai ficar por... Não vai ficar por celebrar e por marcar a data convenientemente. E se vocês tiverem sugestões de presentes, please. Este rapaz tem tudo, já lhe perguntei tudo o que ele quer, não precisa de nada, não quer nada, e eu estou com zero ideias e estou-me a sentir péssima por causa disso. Portanto, olha, se tiverem assim uma ideia genial de presente para o Pedro, envia.
Para piorar a tua vida, eu comprei uma coisa que estava mesmo a precisar, que era uma carteira da Fred Perry.
Pois foi. E não me disseste nada.
E não disse nada.
Esta semana ele não se queixa, mas esta semana todas as encomendas chegaram cá em casa. Sim, é Pedro Maia. Sim, é Pedro Maia. E eu, sim, eu recebo. Sim, é Pedro Maia. Sim, eu recebo. Pronto, portanto, não te podes queixar. Esta semana tiraste a barriga de misérias com as encomendas.
Foram 3 encomendas.
Eu só recebi uma encomenda da farmácia, que é praticamente coisas úteis para a nossa casa, e um creme do Dia do Pai para ti.
Pois foi, ainda não apliquei.
O Pedro ficou muito chateado. Eu encomendei na farmácia da
Rábida. Sabe o que é que o creme dizia? Eu fiquei chocado.
Comprei um creme.
Anti-aging.
O Pedro é pessoa... O Pedro é vaidoso. O Pedro é muito vaidoso. Gosta muito de cuidar do cabelo, da barba, vaidozinho. Mas não tem tipo estes cuidados básicos de pele, de pôr um creme hidratante. Por acaso hoje até te pergunto, tu não pões creme? Ai, ponho às vezes um da Nivea que tu me deste. Então eu comprei-lhe um creme de cara. Anti-aging, não é que ele esteja velho ou ficar velho.
É para não envelhecer.
Para novo não está a ir. Pronto. Mas é um rapaz que trabalha em televisão. É um rapaz que dá a cara muitas vezes. É um rapaz que faz muito desporto ao ar livre e que se contam pelos dedos de uma mão a quantidade de vezes que põe protetor solar quando vai praticar desporto.
Sou muito pouco cuidadoso nisso. Muito pouco cuidadoso.
E portanto eu dei-lhe um miminho para ele. Portanto, afinal, já tem um presente do dia do pai.
Já. Não precisava de mais.
Pois não, mas agora está aqui. Já dei. E segunda-feira... Correios de Moscavide, esperem por mim e que eu
boa estar, sorte para a fila.
Que aí eu estarei ai, a recuperar.
Vou pôr o anti-aging, vamos para a cama, vou pôr o meu anti-aging. Amanhã vou acordar uma beleza.
Muito bem.
Uma beleza, nem vais resistir.
Ui, nunca te resisto, meu amor. Nunca te resisto.
Estamos terminados.
Custou alguma coisa?
Não custou nada.
Estás a ver?
Não custou absolutamente nada.
Foi muito bom. E esta
vamos tentar
semana,
voltar à periodicidade normal.
Vamos, sim. Esta semana esperemos mesmo que seja mais tranquilo e que a gente tenha aqui um bocadinho a hora de almoço para gravar um Línguas de Perguntador ou assim alguma coisa diferente. Que, se vocês tiverem sugestões também, enviem-nos. Mesmo de temas que nós vamos tentar também ir ao encontro das vossas expectativas, curiosidades e assim, coisas que vocês queiram saber. E pronto.
Sim, senhora.
Obrigada por estarem desse lado.
Uma beijoca.
Um beijinho
e
grande.
E um abraço a todos.
E uma ótima semana.
Boa semana. Tchau.